Boa noite, vocês estão bem? Amém. Está queimando aí? Amém. Deixa queimar. Amém. Lucas 19, de 1 a 7, diz assim: Jesus entrou em Jericó e começou a atravessar a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não conseguia por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu em uma figueira brava para vê-lo, pois Jesus estava prestes a passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Zaqueu, um pecador, era chefe dos cobradores de impostos, era um homem corrupto, extorquia o povo, mas esse homem pecador estava no meio da multidão e viu Jesus passando. E quando ele viu Jesus passando, ele teve uma grande ideia. Ele subiu numa figueira brava para vê-lo. O texto que eu acabei de ler nos revela três verdades. E a primeira delas é que Jesus identifica um coração que quer vê-lo de verdade. Só Jesus consegue identificar os corações que desejam de verdade, realmente, verdadeiramente vê-lo. Só Ele tem esse poder. E Zaqueu mostrou, ele demonstrou isso quando ele viu Jesus. Ele ouvia falar de Jesus, e quando Jesus passou, ele viu a multidão, mas ele agiu. Ele não parou diante da multidão, ele não voltou para casa desapontado, se vitimizando porque ele era pequenininho e que ninguém deu espaço para ele. Zaqueu viu a oportunidade e agiu. Zaqueu não perdeu a oportunidade de agir para chamar a atenção de Jesus. A segunda coisa, a segunda verdade, que Jesus identifica um coração que se esforça em conhecê-lo de perto, intimamente. Ele fez o que ninguém ali fez. Ele subiu na árvore. Ele ousou fazer algo diferente naquele momento. E é claro que hoje você não precisa subir numa árvore para Jesus te ver. Você pode ver Jesus. Como eu vejo Jesus? Lendo a palavra. É assim que você sobe na árvore. Você, enquanto você lê a palavra, você está chamando a atenção de Jesus. Você está mostrando um esforço, porque Ele está vendo o esforço que você tem feito. Ele está vendo o além que você tem feito. As horas que você tem parado, o tempo que você tem lido. Tem gente que está me falando: pastor, eu estou lendo a Bíblia mesmo sem entender, mas eu estou lendo. E eu falo: não desista, porque o Espírito Santo vai te ensinar. Jesus está vendo quem está se esforçando, quem está se entregando, quem está se dedicando. Quando eu escrevi essa mensagem, eu me lembro quando nós começamos a igreja. Muitos foram os desafios, e pessoas que falavam que ia para a igreja, mas não ia porque não tinha carona. Pessoas que davam desculpas para tudo. E eu lembro que de madrugada, no sábado, antes de um culto, Deus me deu uma mensagem sobre prioridade. E eu chorei enquanto Ele me dava essa mensagem. E Ele dizia: eu quero ser o primeiro. Diga para os meus filhos que eu quero ser o primeiro. E eu lembro que eu, com muita ousadia no Espírito, trouxe a mensagem para a igreja, pequenininha, com pouca gente. Mas aquelas pessoas que davam desculpas, que se escondiam atrás de desculpas, entenderam o recado do Pai e se posicionaram e se esforçaram para ver Jesus. E a vida delas mudou. Porque quando você se esforça, Deus faz. Você nem precisa correr atrás. Ele coloca a carona, Ele coloca as pessoas, Ele faz acontecer. Ele precisa ser o primeiro. Jesus sempre reconhece aquele que quer se esforçar para colocá-lo em primeiro lugar. A terceira coisa, Jesus reconhece a verdadeira intenção do coração de uma pessoa em buscá-lo. Todos vocês estão aqui, nós cantamos agora, nós adoramos o Senhor, nós dissemos, deixa queimar. E não importa o motivo para mim que você veio aqui, você veio para adorar e eu não consigo enxergar a intenção do seu coração, mas Jesus consegue. Ele consegue identificar por que que você está aqui. Por que que você está aqui? Por que que você quer ver Jesus? Ele identificou isso em Zaqueu. Sabe por quê? Porque Zaqueu não precisava de Jesus para lhe dar riqueza ou saúde. Ele já era rico. Zaqueu precisava de Jesus para ser salvo. Zaqueu precisava de Jesus para ser salvo, para perdoar os seus pecados, para mudar a sua vida. Jesus identificou essa intenção. É de gente que reconhece que precisa de Jesus, que não precisa de riqueza, embora você precise pagar as contas como nós. Que não precisa de saúde, mas assim a saúde é bem-vinda, porque precisamos de saúde para fazer todas as coisas. Mas é alguém que fala, eu não posso ter nada, mas a única coisa que eu preciso é de Jesus. Porque se eu tenho Jesus, eu tenho tudo. Quem tem Jesus tem tudo. Enquanto muitas pessoas na multidão só queriam o pão e o peixe, e a multidão estava atrás de Jesus pelos milagres, e pelo peixe, e pelo pão, e Jesus, muitas vezes, ele ficava bravo, ele dizia, quem quer isso, tá aqui, embora. Quem só quer isso, pode ir embora. Mas, quando eu li a palavra, que diz que Jesus sentia compaixão na multidão, ele tinha dó do povo que estava atrás dele, mesmo que fosse pelo pão, mesmo que fosse pelo peixe. Jesus olhava e falava, eu vou dar comida para eles. Jesus tem compaixão dos teus filhos. Mas como ele ama identificar uma real intenção do nosso coração, a verdadeira intenção de colocá-lo dizendo assim, o Senhor é tudo que eu preciso. Eu só preciso do Senhor. É isso que eu preciso. Eu não preciso do pão, eu não preciso do peixe. Eu preciso daquele que dá o pão e que dá o peixe, mas que dá muito mais. Aquele que dá a vida. Sua intenção chama a atenção de Jesus. Jesus fala o que para Zaqueu? Desça depressa, porque eu quero ir na sua casa. Imagina a multidão, todo mundo atrás de Jesus. Jesus olha para alguém que subiu na árvore e fala, desça porque eu vou na sua casa. O povo ficou doido. Como assim? O que ele está fazendo? Desça. Desça depressa porque eu quero ir na sua casa. Para se relacionar com Jesus, escuta isso, você precisa descer. Eu preciso descer. A gente precisa descer de alguns pedestais que a gente mesmo se coloca. Pedestal da religiosidade. Não porque eu já sei, não porque eu já sou santo, não porque eu vou à igreja, porque eu dou o dízimo, não porque eu não tenho pecado. Desce, senão você não vai conseguir se relacionar com Jesus. Nós somos pecadores, nós precisamos da graça todos os dias. Nós precisamos descer todos os dias e dizer, Senhor, me perdoa, Senhor, me ajuda, Senhor, fica comigo, Senhor, não se aparta de mim. A gente precisa descer do pedestal da intelectualidade. É gente que acha que sabe, que é culto, tem muita gente culta. Mas nem toda cultura te leva para o céu. Ah não, eu já sei muito. E gente muito culta fica muito preocupada com o que as pessoas vão achar. Ai, vou falar de Bíblia. Descer do pedestal da autossuficiência. Você não pode nada sem ele. Você acha que pode, mas você não pode. É gente que tem poder, que tem dinheiro e que acha que vai dar conta, mas não consegue ir para o céu, desculpa. Você pode conseguir muitas coisas, mas você não tem a chave do céu. Você não é autossuficiente para você entrar no céu, você precisa de Jesus. Sem Jesus você não entra no céu. Sem Jesus você não vai viver as riquezas do céu, que não se comparam com essas riquezas que nós temos por aqui, que nós vemos por aqui. Em outras palavras, quando Jesus pede para que ele desça, ele está dizendo: nossa, que eu desça porque eu quero falar com você, eu quero me revelar, eu quero bater um papo com você, eu quero conhecer sua casa, eu quero conhecer sua família. E casa é lugar de intimidade. Você não leva qualquer pessoa para a sua casa, você não deixa qualquer pessoa entrar na sua casa, e você nem deixa alguém que se convide na sua casa. Você dá... olha, não é bem assim. Casa é lugar de intimidade. Jesus reconheceu a verdadeira intenção de Zaqueu. E o que eu acho mais lindo nessa história de Zaqueu, que a gente conhece essa história, não é apenas que ele subiu na árvore, ele se esforçou para ver Jesus, que ele desceu para se relacionar, mas para mim, o ponto mais importante da história de Zaqueu é que Zaqueu se arrependeu. Zaqueu se arrependeu. Lucas 19:8 diz: mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, eu estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Quando você desce para se relacionar com Jesus, você entende que você precisa se arrepender dos seus pecados. Não existe encontro e intimidade com Jesus se você não se arrepender dos seus pecados. Um seguidor que não se arrepende não é um seguidor, é um admirador. Porque quem se arrepende, obedece. Porque quem se arrepende, obedece. Quem se arrepende não se magoa diante das críticas e dos julgamentos, dizendo: olha lá o que está fazendo. Se você está arrependido e você está obedecendo. Zaqueu nem se importou. Ele olhou para Jesus e disse: eu vou reparar o meu erro, eu vou mudar, eu estou arrependido, eu não quero mais, eu vou ser diferente. Não existe arrependimento sem obediência, e obediência sem arrependimento. A Bíblia diz que Zaqueu reconheceu o seu erro e o reparou. Porque Jesus só opera num coração quebrantado e arrependido. Eu vou ler de novo. Jesus só opera num coração quebrantado e arrependido. Zaqueu não se escondeu atrás das desculpas, das justificativas do que: Deus, eu faço porque eu faço. Sim, sabe o que é? É gente que fica se explicando por que faz coisa errada. Olha, mas é porque eu faço porque me fizeram fazer, ou porque me ensinaram a fazer, ou porque se eu não fizer eu vou perder meu emprego. Ou ele reconheceu, ele se arrependeu e ele obedeceu. Ele não ficou atrás, escondido. Não tem como esconder, porque Jesus vê tudo. Ele assumiu o erro porque se arrependeu primeiro. Se Jesus entrou na sua vida, precisa haver o arrependimento. E se ainda não houve o encontro, se ainda não houve o arrependimento, porque esse encontro é superficial. Pastora, como você está dizendo isso? Você não sabe da minha vida com Deus. Fruto. Fruto. Fruto de arrependimento e obediência. Não é para você ser julgado. É para você ser testemunha do Senhor. É para o seu comportamento mudar a vida de outras pessoas. Nós estamos vivendo o mês de... O tempo de mudar chegou. E que legal que Deus muda a nossa história. Mas se a nossa história não mudar outras histórias, que sentido vai ter? Nós fomos chamados para mudar histórias. Nós fomos chamados para levar Jesus, porque é Jesus quem muda a história das pessoas. É Jesus quem muda a vida das pessoas. Então você precisa se arrepender de verdade. O fruto do arrependimento é a obediência. E o tempo de mudar chegou na vida e na casa de Zaqueu. Ele pegou a oportunidade. Ele agarrou a oportunidade. Apocalipse 3:20 diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Jesus está passando. Suba na árvore, leia a palavra, tenha um encontro com ele, se esforce, mas acima de tudo se arrependa e obedeça. Eu falei para o pastor: eu quero pregar sobre tantas coisas, mas Deus não deixa. As coisas que eu mais prego na minha vida é sobre propósito e obediência. Sabe por quê? Porque é o que eu vivi. Eu passei até os 30 anos da minha vida sem saber porque eu tinha nascido, mesmo conhecendo Deus. E aí eu quero que todo mundo descubra rápido, para viver o que eu vivo rápido. Porque quando você vive a sua missão, é muito bom viver. É muito legal, faz sentido viver. É uma dádiva viver. E eu falei pro Juliano, falei, amor, isso não tem como eu falar, não falar de obediência, porque quando eu entendi, a vida de Zaqueu era a minha vida, porque eu também pecadora, também cheia de pecados. Mas quando eu tive um encontro com Jesus, arrependimento e obediência, arrependimento e obediência, e até hoje nós obedecemos a voz do Senhor integralmente. Não tem como não pregar sobre obediência. É possível obedecer a Deus. É possível desde que você entregue verdadeiramente a sua vida a Ele. E diga, eu não quero mais essa vida. Eu não consigo fazer sozinho. Eu não consigo me livrar disso sozinha. Me ajuda. Ele vai te ajudar. Ele vai te ajudar. O Espírito Santo vai te ajudar. Arrependimento e obediência. Quando Jesus entra, Ele convence o homem do pecado e o ajuda a vencer o pecado. Ele te ajuda. Ele ajuda você a reparar o que precisa de reparação. Só quem reconhece que não pode viver sem Jesus, vive toda a mudança que só Ele pode proporcionar. Jesus está passando o tempo todo. Não perca a oportunidade de chamar a atenção dEle e de viver a mudança que Ele já tem para você, no nome de Jesus. Feche os seus olhos. Deus, obrigada por essa palavra. Nós precisamos do Senhor para tudo. Nada podemos fazer sem Ti. Obrigada pelo Teu amor. Obrigada pela compaixão, pela misericórdia diária. Porque nós não merecemos. Muitas vezes somos egoístas. Muitas vezes temos intenções para nós mesmos. Muitas vezes buscamos mudança para a nossa vida, pagar as nossas contas. Muitas vezes queremos só para nós. Mas o Senhor morreu por todos. O Senhor morreu por nós. O Senhor é um exemplo de quem divide, de quem ama, de quem não espera nada em troca. Por isso nós queremos ser parecidos com o Senhor. Ajuda cada um dos teus filhos a obedecer a tua palavra, a obedecer a tua voz. Que haja arrependimento nessa noite, arrependimento e constrangimento do teu Espírito Santo. Porque quando é o Espírito Santo que traz o constrangimento, Ele traz com amor, porque Ele mesmo ajuda aquele que verdadeiramente se arrepende. Não podemos viver uma vida de obediência sem arrependimento. Espírito Santo, o Senhor conhece a vida de cada um dos teus filhos aqui, daqueles que estão assistindo agora. O Senhor sabe aquilo que é difícil para eles, aquilo que para eles é até impossível. Mas nós queremos chamar a tua atenção. Nós queremos te conhecer de perto. Nós queremos nos esforçar. Nós queremos abrir a porta da nossa casa, do nosso coração para o Senhor entrar. E nós queremos viver a mudança que o Senhor tem para nós, a verdadeira mudança do céu. Obrigada por essa palavra, obrigada pelo teu amor, e em teu nome que eu agradeço. Amém. Aplauda o Senhor. Glória a Deus. Aleluia.